Então, a gente tinha começado, o Pasuk fala assim, Echacham enav veroshô. Tínhamos visto, o Chacham, os olhos dele estão na cabeça dele, quer dizer que ele vê, antes de fazer uma coisa, ele vê se vai dar tudo certo, se não vai sair nada de errado. Senão ele não faz. Baxil bachoshecholech, e o bobo vai na escuridão, ele não pensa o que ele faz antes. E agora ele fala, viadati gamani, eu sei, shemikre echad ikret kulam. Que a verdade é que é o fim dos dois, é o mesmo fim. Quer dizer, mesmo que o Chacham tem prioridade para o bobo, mas o fim dos dois, com 120 anos, é a morte. Então ele fala aqui, Vamarte aniberibi, eu pensei no meu coração, que me crea xil gamani creine. Então a mesma coisa que aconteceu com o bobo, vai acontecer comigo também. Velama chacham tiani az yoter. Então por que qual a vantagem de eu ser chacham, se o fim de mim também é o mesmo como o fim do bobo? Né? Nós dois vamos morrer. Então qual a vantagem de eu ser chacham? Mas depois eu pensei, isso também é bobeira, esse pensamento também é bobeira. Aqui tem discussão nos comentários, o que ele quis dizer com isso? Que esse pensamento é bobeira ou é verdade? É tudo bobeira, né? E ele fala aqui, agora ele vai falar, o Pasuk, En zichron lechacham imaksil, leolam, b'shikvar hayamim abayim, akol nishkach, ve'ech yamut achacham imaksil. Interessante, aqui tem discussão mesmo, a continuação, o que ele quis dizer aqui com isso? Tem uns que falam, comentaristas, que ele quis dizer assim, não, mesmo assim, que o Chacham vai morrer também e o bobo vai morrer, mas é diferente a morte do Chacham e a morte do bobo. O Chacham, ele morre, mas ele deixa lembranças muito grandes e boas, certo? Ele fez coisas na vida, coisas importantes, e vão lembrar dele, né? Vão fazer coisas em lembrança a ele. O bobo, quando ele morre, ele não deixa nada, nenhuma lembrança, nada. Então, é diferente o Chacham que morreu e o bobo que morreu. Assim explicam alguns comentaristas esse Pasuk. Outros explicam ao contrário, que Shlomo HaMelech falou, é verdade, é a mesma coisa, os dois morrem e depois não fica nada, mesmo do Chacham, não sobra nada, né? Ao contrário, ele quis dizer. Tem muitos Pasukim aqui em Qoheleth, eu vejo que tem uma cloque, cada um fala o contrário que ele pensou em falar, porque é difícil, ele não explicou direito, né?
É para ele estar falando em Hashem. Sim. Então, ele, quer dizer, o Chacham ele pensa, ele entendeu, o outro não. Mas hoje, então, também pode ser, se você está pensando muito, é porque você não tem...
Bitachon e Hashem. Tá, vamos, olha, o Bitachon e Hashem, vamos começar hoje no Peregima. Eu vou tocar nesse assunto, mas Hashem, uma boa pergunta. Tá, vamos continuar. Vosanei, olha como ele fala com o Lashon dele. Eu quero começar já o terceiro Pere, terminar esse segundo. Vosanei te tachayim. Eu odeio a vida. Kira alai amase shenasa tachat ha-shemesh. É muito mal tudo que está acontecendo aqui nesse mundo material, que a kol hevel é tudo fútil, ureut ruach. A pessoa nunca está feliz, nunca está contente, então eu odeio essa vida. Eu odeio todo o meu esforço nesse mundo, que eu me esforço embaixo do sol, quer dizer, não na Torá. Aqui ele toca num assunto interessante, ele fala, eu estou me esforçando aqui, para quê? Para juntar dinheiro, para juntar bens, para quê? Para quando eu morrer, deixar para uma outra pessoa. Que lógica tem essa? Então eu estou me esforçando não para mim, para uma outra pessoa. E ele fala, pastor, que o me odeia é Chachami, essa outra pessoa que vai me herdar, que vai pegar meus bens. O Sahal, quem sabe se ele vai ser um Chacham ou vai ser um bobo. E ele vai governar, vai dominar todos os meus bens, meu esforço. Você Chacham, Titachat Hashem, Gamze Hever. Está aqui no Kumash. Está certo. Fala Shlomo HaMelech, também é uma coisa sem lógica, que a pessoa se esforça nesse mundo, para quê? Para depois, para outra pessoa herdar ou pegar dele, os bens dele, o dinheiro dele, e ele não sabe se a outra pessoa vai ser inteligente ou vai ser boba. Imagina só se vai ser boba. Então ele, com a inteligência dele, se esforçou para dar para uma pessoa boba. Não sei se vocês ouviram, mas faz acho que uns 10, 15 anos, tinha uma família muito rica em Toronto, se conhece, deve conhecer, que eles estavam fazendo, é um sarasquê muito grande para nós, essa história. Eles estavam construindo uma cidade em Londres, ouviram? Uma cidade inteira, e parece que, mais ou menos a história foi assim, não me lembro assim, todos os detalhes, mas eles tinham uma promessa do governo, a cidade era um pouco fora do centro. Eles tinham uma promessa do governo que vai ter um trem, para fazer que seja mais perto, e assim vai dar certo. Mas ele queria fazer um centro de negócios lá naquela cidade. E construíram, colocaram muito dinheiro, né? Mas no fim não deu certo. Parece que o governo trocou. Não fez o metrô até lá. Ah, e por isso não deu tão certo. As pessoas não foram lá para, então não alugaram os escritórios lá e ficou parado. E ele, é claro, a construção foi assim. Ele apostou nisso, que ele emprestou o dinheiro do banco e apostou nisso que vão alugar lá os escritórios e eles vão pagar. E no fim não alugaram, ficou vazio e eles perderam muito dinheiro nesse negócio. Então me contaram que foi o fim dessa história. O fim da história foi que um árabe, se não me engano, comprou deles esse projeto, ou parece que o banco pegou e vendeu para um árabe, né? E esse árabe pegou quem construiu essa família judia para trabalhar para eles, para ser um empreiteiro, não sei o quê, né? Mas para ganhar, acho que 5% do lucro. Quer dizer, eles construíram isso, certo? É um projeto enorme, né? Uma coisa enorme. Prédios e prédios lindos e grandes, tudo, né? Mas qual foi o fim disso? Que uma outra pessoa que pegou isso, que o banco deu para outra pessoa, né? E eles trabalharam como empregado para esse projeto, né? Isso fala, acho que mais ou menos, um exemplo assim, mais real, né? Que a pessoa se esforça. Para quê? Para uma outra pessoa pegar isso dele. E esse homem, esse Yehudi, que fez essa cidade, eles são ricos hoje também, né? Mas eu me lembro que, acho que eu contei uma vez aqui para vocês, o filho dele é parente da minha esposa. Ele contou pra gente que no bar mitzvah do neto, ele não pôde ir. Ele foi sim, para 5 minutos só, porque ele estava tão ocupado com esse projeto aí na Inglaterra, que ele não tinha tempo para ficar no bar mitzvah do neto, né? Tá ocupado com esse projeto. Então a gente olhando para trás, essa história é mostrar as que, certo? Quer dizer, ele estava ocupado com esse projeto que no fim não ficou com ele, ficou com uma outra pessoa, certo? E por isso ele não pôde no bar mitzvah do próprio neto, estava tão ocupado. Isso fala Shlomo Amelech, a pessoa se esforça, mas está falando, para quê? Para uma coisa que vai no fim para uma outra pessoa, não fica com ele. Que lógica tem isso? Ele bate muito nessa tecla aqui, nesse fim desse Perek. Ele fala, né? Damos erhever. E por isso, fala Shlomo Amelech, Vesaboi si ani li yaesh et libi. Akol amal shamal tachat ha-shemesh. Eu resolvi desistir dos esforços. Eu não vou me esforçar. Ok, me esforçar para isso? Me esforçar para dar para outras pessoas as coisas? Não. Que Yesh Adam, e ele bate de novo, ele explica de novo, que Yesh Adam shamalo bechokhmah. Tem pessoas que elas se esforçam com sabedoria, ou bedat, ou bekisharon. O Adam shelo amal bo itnenu chelko. E no fim, isso que ele se esforçou tanto, dá para uma outra pessoa que ela não se esforçou tanto. Gam ze hevel verarabá. É loucura isso, é mal. Que mehovel Adam bechol amalo. Fala, Shlomo Amelech, o que ele tem de todo o esforço dele, o Brayon Libo, todo o pensamento, preocupação dele, Shlomo Amelech Tachat HaShemesh, que ele se esforça, o que ele tem disso? Que kol yamav machovim vachas, a vida inteira dele são sofrimentos, fica algumas nefes, né? Fica bravo, fica preocupado, inyanô, gam balayla lo shachav libo, mesmo de noite ele não consegue dormir pelas preocupações dele, gam ze hevel, isso é loucura, é bobeira. E aqui ele acaba terminando o Pere, que ele fala, En tov ba'adam sheyochal v'shata v'era et nafsho. Tov ba'amalo, gam zorait yani kimiad elokim hi. Aqui tem machloket, nos afrashim, o que ele quer dizer com isso? Shat, ele quer dizer o seguinte, que a verdade é, o que sim. Então shat, o Midrash fala assim, shat, que ele quer dizer, yochal v'shata, comei bebê, ele quer dizer Torah e mitzvot. Na Agmará também tem. Na Agmará tem uma... A Agmará fala o seguinte. Echol v'shetei, come e beba agora, porque depois você vai morrer. Assim fala a Agmará. O que quer dizer isso? Comer e beber. Você fala a Agmará de comer e beber? Fala o Zoforshim. A Agmará está usando o Lashon de comer e beber, mas para Torá e Mitzvot. Quer dizer, aproveita a vida e faça Torá e Mitzvot, para você poder, depois quando você morrer, você ter feito o teu objetivo. Então aqui também fala o Midrash. Ele fala o Mamelech, olha, o certo é a pessoa estudar Torá, fazer Torá e Mitzvot, e também verá et nashot tov ba'amalo, também estar contente com o que ele tem. Mas isso também, ele fala, gamzorait yanik miyad elokim hi, é de Hashem. Não todo mundo tem essa satisfação, está contente com as coisas. E ele fala, que mi yochalu mi yachush chutz mimeni. Não todo mundo tem proveito das coisas que ele faz. A pessoa trabalha, não todo mundo tem atzlachá no trabalho. Então é difícil de falar. E aqui ele termina o perek, que lá Adam, interessante, que lá Adam shetov lefanaf, ele fala assim, que a regra de Kadosh Baruch Hu é assim, uma pessoa que é tzadik, então Hashem dá, natan chokhma, vedat vesimcha. Hashem dá, uma pessoa que é tzadik, Hashem dá para ela chokhma, dat e alegria. Velachote, a pessoa que não é tzadik, natan inyan lesov lichnotz, Então Hashem coloca na cabeça da pessoa que não é tzadik para juntar dinheiro, fazer coisas, latet letov lifnei Elokim, para depois ir para a mão do tzadik. Ele fala Shlomo HaMelech. E gamze hevel ureut ruach. Ele fala Shlomo HaMelech, mas isso não é bobeira. Então a pessoa que trabalha, está trabalhando para depois cair na mão dos outros. O tzadik seria, certo? Então isso não é bobeira, não tem lógica nisso. O que eu vou trabalhar para depois, assim que ele fala, como o Rambam, lembra que o Rambam falou isso, o Rambam, que a pessoa que trabalha é para depois cair na mão do tzadikim, o dinheiro, os bens. Então ele fala, então para que eu vou trabalhar se eu sei que depois o dinheiro vai para o tzadik? Não tem lógica. Assim ele termina esses dois praquim. Sim.
Isso muitas vezes acontecer, mas também
dá para
mão de Rechaim.
É verdade. O Rambam fala sobre isso. Ele fala que primeiro dá para a mão do Rechaim, mas no fim, vai ser para o proveito do tzadik. O Rasha pode ser que ele vai fazer uma coisa muito grande, mas no fim vai ter proveito do tzadik. O caminho é quando... Aqui fala o Rambam, ele traz um exemplo lá. Bom, assim que ele fala, Shlomo HaMelech. Muito bem. Assim ele terminou aqui esses dois para quem bem pessimistas, tá certo? Acho que agora vai começar a ser um pouco mais otimista, tá bom? E ele falou, ele viu que é tudo... A pessoa se esforçar nesse mundo para gashmiut, para dinheiro, para material, não vale a pena... O dinheiro não fica com ele, é muita preocupação, muita dor de cabeça, e no fim a pessoa não está contente, só está infeliz, não vale a pena. E agora ele vai começar, eu vou explicar que tem a conexão, mas vamos só começar como ele fala. No Peregimel, ele fala assim, Lakol Zman Vaet, para tudo, muito interessante essa parte, prestem atenção, para tudo tem seu tempo definido, Lakol Chefet Tachat Hashamayim, qualquer objeto, qualquer coisa tem o seu tempo definido. E ele vai falando, eu vou traduzir literalmente primeiro, depois vamos explicar. Et laledet, tem o seu tempo de nascer. Vet lamut, tem o seu tempo definido de morrer. Et latat, tem seu tempo definido de plantar. Vet lakor, tem seu tempo definido de... Na tua. Arrancar a planta. Lakor é arrancar, quer dizer colher, certo? Et laro, tem seu tempo às vezes de matar. Vet lirpo, tem seu tempo de sarar. Et lifrots, desmontar, vet livnot, tem tempo de construir, et livkot, tem tempo de chorar, vet lischot, tem uma música sobre isso, quem quer, tem, conhece a música, não? La Kunzman Vaet, conhece? Muito bonita. Et livkot, às vezes tem tempo de chorar, vet lischot, de ri, et sfot, interessante, está sem o lama daqui, vamos ver depois por quê. Não et lispot, et sfot, tem tempo de, sfot quer dizer, o discurso, deu pra em português, fúnebre, discurso fúnebre, Vet rekod, tem tempo de dançar. Et lashlich avanim, tem tempo de jogar pedras. Vet knos avanim, juntar pedras. Et lachvok, tem tempo de abraçar. Vet lirchok mechabek, tem tempo de afastar o abraçador. Et levakesh, tem tempo de procurar. Vet laved, de perder. Et lishmor, tem tempo de cuidar. Vet lashlich, de jogar fora. Et likroa, tem tempo de rasgar. Vet litpor, tem tempo de costurar. Et lachashot, tem tempo de ficar quieto. Vet ledaber, tem tempo de falar. Et lehov, tem tempo de gostar, amar uma pessoa, etc. Vet lisno, tem tempo de odiar. Et milchama, tem tempo de guerra. Vet shalom, tempo de shalom. São 28 tempos que ele traz aqui, tá bom? Que ele fala aqui. E o Midrash pergunta para aqui, mas Shlomo HaMelech, o homem mais inteligente do mundo, que ele falou aqui com essas palavras? Nós sabíamos que tem tempo disso, tem tempo daquilo, que ele veio falar pra gente com tudo isso, né? 28 vezes et. Então tem alguns pshatim aqui no Midrash e nos comentaristas. Deixa eu falar para vocês, dois ou três que tem parecidos, mas são diferentes. Um pshat que tem é o seguinte, isso é muito importante saber, a shkafá básica do Yehudi, que tem que saber, né? Musar, da Torá. Muitas vezes as pessoas pensam que ela é dinheiro, é em tudo, tá bom? Em tudo. Não, mas ela fez isso, ela fez aquilo. A verdade é que tudo Minashamayim, tudo Minashamayim, só que a Kadosh Baruch Hu quis que nesse tempo aconteça isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que começa Et Laledek, certo? Vamos supor, tá? Um exemplo muito, bem comum. Vamos supor que tem um casal, coitados, não tem filhos 10 anos depois do casamento. Esperaram, não tem filho. Chegou um tzadik na cidade, um rebe muito grande, tá bom? Um shiva muito grande. E o casal foi pedir uma brachá para esse tzadik. E deu uma brachá e no próximo ano, eles ganharam um menino. A simchá é grande. O que o casal pensa? Esperamos 10 anos para... Pena. Se a gente fosse nesse tzadik faz 8 anos, a gente ia ter filhos 2 anos depois do casamento. Agora temos que esperar 10 anos até o tzadik vir para cá. Assim que é o pensamento do casal normal. Mas é errado, é um pensamento errado. A verdade é que Minashamayim quiseram que ele tenha filhos só 11 anos depois do casamento. Só agora. É Minashamayim. Só que o quê? Hashem fez que esse tzadik... Hashem tem os caminhos dele, como fazer as coisas acontecerem, né? Então Hashem fez que o tzadik venha para essa cidade 10 anos depois do casamento. E Abraha deu Abraha. Hashem, que ama Abraha. Se eles fossem nesse tzadik, já que faz 8 anos, não ia ter filho. Não ia ter filho. Porque ninguém não pode apressar. Mas que Hashem quer, Hashem quer, assim, é tudo Minashamayim. A mesma coisa também, pessoal, quando uma pessoa falece, Deus me livre. Então, para todo mundo é normal isso. Se ela faleceu com 100 anos, é normal. Se ela faleceu porque ela estava velha. Se ela faleceu com 40 anos, por que ela faleceu? Por quê? Porque, então, assim, se falece com 40 anos, tem que ter algum motivo. Se falece com 100 anos, é normal. Não é verdade. Quer dizer, a Pedreira Kateva talvez é, mas a verdade é que com 40 anos também ela faleceu porque Hashem quis que ela falecesse, como com 100 anos também. Como que Hashem faz para falecer? Às vezes falece por velhice, às vezes por uma doença, mas é tudo Minashamayim. Não dá para... Ninguém não pode... Em dinheiro também é a mesma coisa. Eu trouxe o Rovot Alvavot para vocês. Eu queria ler um trecho para vocês verem, ouvirem isso que ele fala sobre isso. Tá? No Shara Bitachon. É muito, muito básico. E a pessoa que acredita nisso, 100% acredita, olha, tem níveis em acreditar, né? Todo mundo acredita. Todo mundo é mamimi, mas acreditar 100% muda a vida dela. Muda completamente. Eu vou ler para vocês.
Esse casal, se eles não tivessem ido para o tzadik, teria tido filho de qualquer jeito?
Não, não. Então, isso então isso entra no negócio. Hashem faz as coisas que dele rateva. Hashem colocou na cabeça desse casal para ele ir para o tzadik e pedir uma brahá, certo? Não, Hashem tenta diminuir os milagres. Então, Hashem faz assim as coisas. Que ele vai para o tzadik, ele pede. Então, tem que fazer estadlut. Você entende, Jack? Isso o Talmud ele fala aqui. Hashem dá tudo para a pessoa, mas Hashem quer que a pessoa faça alguma coisa aqui. Não adianta ficar sentado, parado, não vou no médico, não vou no tzadik. Não, Hashem manda. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. Tem que ver por quê, né?
A gente tem ouvido histórias que de vez em quando o tzadik interfere na...
Não, é claro. É o seguinte, a Gemara fala, vamos ver daqui a pouco, a Gemara fala que com tefilá a pessoa consegue apressar as coisas. Com tefilá e com tshuva, essas coisas. Mas não tefilá e tshuva, a pessoa que ela quer com dinheiro ou fazendo com os atos dela, ela não consegue mudar a gzerá. Só com tefilá e tshuva consegue mudar a gzerá. Isso é, pessoal, em gashmut, estamos falando agora. Tem que entender isso bem. Em coisas materiais, em dinheiro, em filho, essas coisas, é assim. Em Ruhaniyut, em Torá, em Tshuva, isso não é assim. Ah, Minashamayim, vão me fazer que eu fazer Tshuva. Não é assim. Hashem manda os Rumazim, mas a pessoa, se ela não pega sobre ela, ela não vai fazer, depende dela mesmo. Essa é a diferença que os Sharim falam entre Ruhaniyut e Gashmiyut. Ruhaniyut é uma coisa que depende da pessoa. Um Bahur não vai falar, não, se é Minashamayim para mim ser Tamit Chacham, eu vou ser. Se não, não. Não é assim. É Minashamayim, se você vai querer, você vai ser. Isso é Minashamayim. Se você não querer, você não vai ser. Depende simplesmente da pessoa. E tem que ter seata de Shemaia, mas ela vai ter seata de Shemaia, se ela quer. Agora, em dinheiro, em outras coisas, depende principalmente da Kadosh Baruch Hu. Que foi, Arnaldo, você vai perguntar?
Três coisas, entendeu?
Sim.
Então, três chaves
e três coisas para a mão da Shemaia. Então, outra coisa, sim, ter filhos e chuva. Isso é pouco outra coisa. Isso é em relação a outra coisa. Bom, tem muitos...
Muitos... Não é necessário saber que tem filhos na mão da Shemaia, na chave de...
Olha, eu gosto de dizer para o tzadik, é verdade, o Hafetz Chaim muitas vezes ele falava isso. Aqui vocês estão procurando pessoas que vão... vai direto para Kadosh Baruch Hu, você pode rezar direto para Kadosh Baruch Hu, é verdade, isso é um caminho, um jeito. Mas também se encontra nos Rishonim já, o Rambam já traz. Os tzadikim, eles têm uma certa... São mais perto de Kadosh Baruch Hu, nós estamos tão longe... Então, por que não pedir para um tzadik, uma abrahá, para ele ajudar para a gente, rezar para a gente, para nós termos filhos, ou saúde, etc. São dois caminhos, mas os dois são jeitos.
Catalisadores.
Catalisadores. Muito bem. Olha o que ele fala. Olha só o que ele fala. Eu vou ler rápido o trecho para vocês. Cada palavra é pérola, para vocês verem. Talvez depois vale a pena ver dentro. É pere gimel shara bitachon. Atnaya hamishihu. Então ele traz algumas condições e Bitachon, ele fala assim, Sheye barurlo, que seja claro para ele, que lekol abruim shebaolam azeh, todas as criaturas nesse mundo, yesh gvul mesuyam, tem um limite, lekamutam, eichutam, zmanam, mekomam, a quantidade, a qualidade, o tempo também e o lugar. Al gvulim ele, os limites, shegazar aborei dbarach, que Hashem decretou, yesh shalosi velo ligroa. Quer dizer, se Hashem quer que eu vou ter tanto dinheiro, Não adianta eu trabalhar mais o dobro, não vou ter mais dinheiro. Trabalhar menos, não vou ter menos dinheiro. Hashem vai me dar esse dinheiro. Olha só, ninguém não pode acrescentar mais do que Hashem decretou para mim. Se é pouco, Hashem decretou ter pouco dinheiro, eu não vou ter mais. Hashem decretou que eu vou ter muito dinheiro, eu não vou ter menos. Ninguém não pode atrasar o que Hashem decretou que vai ser antes. Ninguém não pode antecipar que Hashem decretou que vai ser depois. Bom, ele fala, e as coisas que sim acontecem, que ele faz, é que Hashem está dirigindo isso. Como falamos, ele foi no tzadik. Então o tzadik, não, Hashem colocou na cabeça dele para ele ir no tzadik. Hashem colocou na cabeça do tzadik para ir lá naquela cidade para acontecer isso. É tudo Hashem que fez. E depois que ele fala isso, ele fala, Kvaramaz Shlomo Amelech HaChacham Alinyan Azeh Bomro Lakol Zman Vaet. Quer dizer, ele entendeu esse passuco assim. Quer dizer, tudo tem seu tempo. Quer dizer, não adianta a pessoa querer antecipar. Não vai. Tudo tem seu tempo. Tem seu tempo para ter filho. Isso que é uma muito grande, Shlomo Amelech. Tem o seu tempo de ter filhos. Não adianta. Tem o seu tempo. Você vai ter que esperar ou vai ser mais cedo. Cada um com seu bachet, né? Contei para vocês uma vez. Já contei isso uma vez. Vale a pena, talvez, dar razão, que também é uma lição de vida muito importante. Que tudo tem seu tempo. Comigo, o que aconteceu? Eu fiquei noivo, lembra da história? Eu fiquei noivo bem cedo, eu tinha 20 anos, em Polovich, hoje já ficou um pouco mais normal, mas no meu tempo riram da minha cara, certo? Com 20 anos ficar noivo tão cedo, mas Shivali tá aí, lá é mais tarde que fica noivo. E eu tinha um amigo muito bom meu, que ele ficou 3 anos depois do que eu noivo, e eu vi que tinha uma certa inveja, é normal, certo? Eu vi que a nossa amizade ficou um pouco mais assim, bom. Então eu casei, e a gente ficou em contato, né, mas distanciamos um pouco. E ele casou 3 anos depois do que eu, mas ele ficou pai antes do que eu. Porque eu esperei 4 anos para filhos. E eu me lembro como hoje, que ele estava subindo as escadas da Yeshiva de Mir, onde que ele estava, para contar para mim que ele ficou pai, né. E eu estava descendo as escadas, a gente se encontra, e fala, oi, Srudi, como vai, tudo bem? Ele falou, Magali mais alto, ele falou, eu falei, o que foi? Então ele falou, eu fiquei pai. E eu, sem nenhuma rondade, ele disse, você fez tão rápido, foi 9 meses depois do casamento dele, certo? Assim. Então ele me falou uma frase assim, Ari, tem pessoas que esperam antes, tem outras que esperam depois. Ele me falou. E essa frase ficou na minha cabeça, ouviu, Ari? Às vezes pessoas têm inveja do outro, que ele casou mais cedo do que eu, certo? Quer dizer que ele esperou antes do casamento, outro mês. Mas depois, a vida é uma vida inteira. Esperou para ter filhos, depois 4 anos depois do casamento. E ele ficou 9 meses, ficou pai. Quer dizer, tudo tem seu tempo definido e tudo assim na vida, né? Então, para ficar rico e para ganhar o dinheiro e para perder o dinheiro também. Então, a Kozman vai, a pessoa tem que saber que não o motivo que causa a coisa, o tempo que traz. A Kadosh Baruch Hu definiu que eu vou casar com 21 anos, seu casamento, e ficar pai com 25 anos, acabou. E aquele definiu que vai casar com 24 anos e vai ter filhos com 25 anos. Quer dizer, tudo tem o seu tempo definido. Isso falou Shlomo Amelech, fala os Meforshim aqui. Lakol zman vaet et laledet, o seu tempo definido de ter filho vai ser. Não tem um casal aqui no Brasil que não tinha filhos, não tem filhos ainda também, não, já não está no Brasil, não mora mais no Brasil. E a minha mãe ajudava muito essa mulher nos médicos, levava os médicos e pagava consultas, né? Minha mãe me contou uma vez que ela gastava tanto dinheiro, minha mãe se sentiu mal muitas vezes, ela que pagava, a mulher pagava. Então, a mulher viu que a mãe está se sentindo mal, ela falou para minha mãe, não, eu não estou. Para mim, eu sei que minha chamãe, eu tenho que gastar tanto e tanto dinheiro para ter filhos. Então, quanto mais dinheiro eu gastar agora, mais rápido vai ser o processo de me ter filhos, certo? Bom, ela ainda não tem, que tem o carol, certo? Mas então, é isso aí, é definido para quanto dinheiro, quanto tempo vai esperar, né? Tudo é definido. Isso que ele falou, et la lede. Então, quando vai ser o tempo definido de ter filhos, vai vir o tzadik na cidade e vai dar um brachá para você. Ve'et lamut, também tem o seu tempo para morrer. Mais um pshat, eu vou depois explicar cada pedaço separado, que é importante. Mas mais um pshat tem aqui que fala, muito importante também, nesse passuk, o seguinte. Tem no Foshim que eles explicam que Shlomo Amelech, no segundo perek, eu não mencionei aqui porque seria mais um pshat, eu não queria complicar. Shlomo Amelech estava preocupado também com a grande pergunta que o Rambam traz, o Midrash traz, o Moshe Rabbeinu também perguntou. Como que se vê tzadik veralo e rachá vetovlo? Como que se vê isso? Qual que é o chato? Se é tzadikim que eles sofrem nessa vida e o rachá está numa boa. Qual a explicação disso? Se é tudo minashamayim, se Hashem dirige o mundo, Ele não é tão inteligente como a gente. Nós estaríamos para o tzadik tudo bem, para o rachá tudo mal. É o básico, né? Shlomo Melech também perguntou isso e não entendeu. Por que, que o tzadik era lo e rachá tovro? E aqui ele veio explicar e falar o seguinte. A verdade é que nós com o nosso ver tão curto, a gente não consegue ver tudo. É uma máquina inteira, é um negócio inteiro. Então ele fala assim, os meforshim. A gente, às vezes, um parente faleceu, alguma pessoa faleceu, a gente só olha, faleceu. A gente não percebe que nasceu também uma outra criança nesse mesmo minuto, e quem sabe o que está acontecendo aqui no mundo? A pessoa perdeu o dinheiro, a gente não sabe que tem, às vezes, outra pessoa que ganhou esse dinheiro que ele perdeu. Quer dizer, tudo vai, é uma máquina. Como vocês sabem, aquele exemplo famoso do Hafetz Chaim, acho que é o melhor exemplo que tem para isso. Tem muitos exemplos bons. Sabe que Veral era chave todo, mas um dos exemplos é que nós temos que saber aquela história da Aliyah de Shabbat, né? Chegou uma visita no Beit HaKnesset, né? E ele viu o Gabai dando Aliyot para esse. E a visita foi para o Gabai e falou para ele, ouviu esse machado, né? Esse exemplo. Mas por que bem para esse? Por que bem para esse? Por que não para esse? Então o Gabai falou para ele, olha, minha querida visita, você veio hoje um Shabbat aqui, já faz perguntas, né? Você não estava Shabbat passado. Shabbat passado eu dei para esse. Shabbat que vem você não vai vir, eu vou dar para esse. Eu tenho uma conta, você veio aqui, você viu que eu dei aliar para esse, você fez perguntas já, porque você não estava aqui Shabbat passado, nem Shabbat que vem, você não vai estar. É a mesma coisa, nós viemos para esse mundo para um tempo curto de 120 anos, e queremos entender tudo. Queremos entender por que, que ele tem dinheiro e ele não tem dinheiro. Por que, que ele tem saúde e ele não tem saúde. Você não sabe por quê. Não pode saber por quê. O pai dele, o avô dele fez alguma coisa boa. Um monte de coisas que tem que a gente não sabe. Nós temos um olho curto. Falam os meforshim, isso que é o pshat. Etlalede vetlamut. É verdade, aquela pessoa tem nasceu, mas morreu uma outra pessoa aqui. Você sabe o que está acontecendo aqui em cima? Não dá para saber. Etlitoa, vetlacor, certo? Quer dizer, do tempo, isso que eles falam, o tempo é uma resposta para muitas perguntas, o tempo. Não se entende às vezes. Então tem et, tem tempo para isso. Esse cara está rico, é verdade. Esse está pobre, mas pode mudar depois, certo? Tem um monte de... Então o tempo é uma resposta. Bom, isso é mais um chato, pastor. Vamos ver agora dentro, para ver isso, o que ele quer falar. Então, et laledet, vimos. Tem um tempo definido para ter filhos, ele vai ter filhos. Não vai ter antes e nem depois. Vet lamut. E tem um tempo definido para morrer. Et latat, tem um tempo definido para plantar, e plantar não tem que ser uma planta dafka, falam os meforshim, para construir, para plantar, é um tempo definido, e às vezes, é a cor na tua, falam os meforshim, a pessoa tem que saber, às vezes, arrancar uma plantação. De novo, às vezes a pessoa tem que plantar, mas a pessoa tem que perceber, também eles falam aqui, que ele quer falar, chama Melech, muito importante com esse psukim aqui, que a pessoa, tem pessoas assim, nós todos somos assim, temos natureza, por exemplo, natureza de plantar, gosta de plantar, certo? Mas às vezes tem que arrancar a plantação. A pessoa tem que saber que tem tempo que tem que arrancar a plantação. Por exemplo, pessoas, por exemplo, tá? Dá um exemplo, que gostam de comprar. Comprar em vez de vender. Tem pessoas que gostam de vender e pessoas que gostam de comprar. Então, tudo bem, se gosta, mas às vezes tem que vender também, às vezes tem que comprar também. Então não adianta a pessoa, por natureza, fazer coisas, porque tem tempos que é bom comprar, tem tempos que é bom vender, será que o preço está alto, né? Então isso que ele fala, tem tempo, tem que ir lá cor na tua. Et larok, tem tempo que tem que matar. Às vezes não tem jeito, certo? É uma guerra. Tem que fazer. Então, matar é muito feio, mas às vezes tem que matar. Tem o seu. Et lirpo, tem às vezes tempo que tem que sarar. Esse et lirpo aqui também, eu vou depois mostrar para vocês rápido o Magmará. Et lifrots, tem um tempo de destruir. Et livnot, um tempo de construir. Et lifkot, às vezes é tempo de chorar. E tem que chorar. Às vezes um parente falece, tem que chorar. Uma mitzvah, chorar. Mas et lishok, fala os meforshim, não pode chorar demais. Passou o tempo, é tempo de rir. Et sefod, tem tempo de discurso fúnebre. Et rekod, depois falar porque está sem lama. Et lashlich avanim, tem tempo de jogar pedras. Isso eles explicam, jogar coisas também, certo? Que ele tem. Et knos avanim, juntar pedras. Et lachavok, que é muito importante que eles falam. Et lachavok, tem tempo de abraçar. Et lirchok mechabek, tem tempo de a pessoa afastar o abraçador. O que quer dizer isso? Então, fala os meforshim. Às vezes, com um amigo. A pessoa, às vezes, tem tempo que ela tem que abraçar o amigo. Às vezes, o amigo não é bom. Então, tem que afastar esse abraçador, certo? Não tem que ser amigo dele. Às vezes, é marido e esposa também, eles falam, certo? A pessoa, amigo e esposa, tem tempos de abraçar. Que é o tempo que pode abraçar a esposa. E tem tempos que não, que é bom. Ao contrário, isso é bom. O tempo de afastar o abraçador, para depois, quando chegar o tempo de abraçar de novo, vai ser com mais vontade. Falam também sobre chinuch. Uma vez eu ouvi uma palestra de um educador e trouxe esse pasuk. Bom, tem que saber, isso também é importante para quem tem filhos. que a, como que se educa os filhos. Então, muitas vezes, é claro, carinho é muito importante. Carinho é muito importante e tem que dar muito carinho, muito calor para a criança, mas às vezes tem que afastar. É professor com aluno também. Não pode ficar junto demais, porque senão a criança perde um certo respeito, né? Então tem que saber. Et lachavok, às vezes é o tempo de abraçar a criança. Et lichok mechavek, tem que saber afastar. Et levakesh, vet labe. Às vezes é tempo de procurar, às vezes é tempo de ir fora. Et lishmor. Et lashlich. Et likroa, tem tempo de rasgar. Rasgar quer dizer não só um tecido, pessoal. Rasgar uma coisa, rasgar. O Rashi fala aqui em rasgar, que Hashem rasgou, ele destruiu o Beit HaMikdash, por exemplo. Vet litfor, tem tempo de costurar. Et lachashot, tem tempo de ficar quieto, isso é muito importante também. Vet ledaber, tem tempo que a pessoa tem que falar. Isso é muito importante, para vocês saberem que tem tempo que a pessoa tem que ficar quieta, é verdade. Siog lachuchmash tika, a pessoa ficar quieta, não falar. Isso é uma coisa muito importante, a pessoa saber. Hoje em dia, especialmente, eu vejo que às vezes se encontra com um amigo, então tem que falar. Está no carro junto, tem que falar, porque você costuma falar, não tem que falar. Se eu la chokmashtika, ficar quieto é uma coisa muito boa. Só que às vezes, é tudo da bem. Às vezes tem que sim falar, ajudar uma pessoa, às vezes, então tem que falar. Então no lugar que tem que falar, tem que ser falado, não ficar quieto. No lugar que tem que ficar quieto, tem que ficar quieto. É tudo errou.
Explicação bonitinha.
Fala.
Rasgar as roupas em luto pelos mortos, costurar as roupas para as festas de casamento.
Muito bom. Muito bom.
O mérito ao entrar numa casa de enlutado é manter o silêncio até que o enlutado fale primeiro. Numa festa de casamento, o mérito está a cumprimentar os noivos e alegrá-los com
boas palavras. Então, muito bem, Luiz. Você está falando aqui a conexão desse passo eklikroa veeklitfor, eklachashod veekledaber. Então, assim, eklikroa quer dizer, quando por um morto, fazer criar, e daí, se vai lenachem avelim, é eklachashod. Então, fica quieto lá, certo? Não nenhuma vida. A Gmará fala isso, né? O Rashi da Gmará, se lembra... a pessoa que vai ledachem avelim é ficar quieta. E et litfor, fazer roupa nova para uma simcha, e daí vet ledaber, lá na simcha, lesamech hatan vekala. Aqui se vê que tem que fazer uma roupa nova para um casamento. Não é brincadeira, está escrito em Sfarim isso, que a pessoa, quando tem uma festa, uma simcha na família, para não economizar, ela fazer uma roupa nova. E ficar alegre e agradecer a Kadosh Baruch Hu. De novo, a pessoa que pode, a pessoa que não pode, não pode. Mas quem pode, para fazer uma roupa nova e mostrar para Kadosh Baruch Hu que ela está feliz. Et lehov, tem tempo de novo, a mesma coisa. Et lisno, de gostar de uma pessoa. Et lisno, às vezes tem que odiar uma pessoa. E também, antes, eu esqueci de falar, et lachashot, et ledaber também. Fala os farim também, sobre ficar quieto e falar. Tem, olha, cada um pensa com ele, né? Mas tem muitas coisas na vida. Então, chinuch também é assim. Às vezes, os mechanchim, eles falam, tá bom, quem quer ouvir um conselho de educadores que tem em Klal Israel hoje em dia, eles falam assim, uma criança, ela tem 10 coisas que faz errada, a criança. Tem 10 coisas. Então, o pai, normalmente, que vê as 10 coisas, fica chamando a atenção das 10 coisas. Aí você faz isso, e você faz isso, e você faz, não faz isso. E a criança, ela não para de ser criticada. Então, a criança, ela se revolta. E ela não quer mais ouvir do pai dela, porque o pai dela só critica o tempo todo, né? Então, o que se faz numa hora dessas? A criança tem razão, mas tem que chamar a atenção também. Então, falam os mechanchim, o Ravombo fala isso, e outros falam isso. Escolhe das 10 coisas, as 5 coisas que é mais importante. Mas, por exemplo, a criança, no meio da estudar, ela sai da mesa. Me dói, é verdade, me dói. Mas a criança não faz birchat amazon bem, isso me dói mais. A criança tem falta de midot, isso me dói muito, falta de midot é muito. A criança, às vezes, ela sobe na mesa. Me dói também, mas não é tão importante assim. Então tem coisas, falam os educadores, que a pessoa, que ela vai crescer, ela vai melhorar sozinha. Isso deixa, fica quieto. Et lachashot. Et lachashot, quer dizer, fica quieto. Eu sei que te dói, mas fica quieto. Não fala nada para a criança. Et ledaber, mas tem vezes que tem que falar para a criança. Então escolhe para você as coisas mais importantes e chama a atenção das coisas mais importantes. Assim a criança não vai ser criticada o tempo todo, tá? E vai ouvir o que o pai está falando. Isso é muito importante. Tem pessoas da geração passada que não aceitam essa tese, tá bom? Mas eu acho que eu não consigo diferente, porque eu sinto mesmo que não adianta eu ficar o tempo todo chamando a atenção. Não, faz isso, vem. A criança fica cansada, né? Ela tem tanta coisa para chamar a atenção. Então eu pego as coisas principais, e não que não me dói as outras coisas. Me dói, eu tenho que engolir. mas é pelo bem da criança, para ela poder aceitar as outras coisas. E não é só isso, é com pai, com filhos, isso é com rabino, com alunos, isso é com marido, com esposa também, tá certo? Às vezes é melhor ficar quieto e para poder falar outra vez outra coisa, né? Isso é com dois amigos, com dois sócios, é sempre assim. Et la rachot, às vezes é bom ficar quieto, et le daber, às vezes é bom falar.
Lisno,
falam os meforshim também, que são pessoas rechaim, pessoas que são contra a Torá, tá certo? Contra a Torá, pessoas que... Aqui no Brasil nós não conhecemos pessoas assim, Baruch Hashem, né? A pessoa que não é religiosa não é contra a Torá, ela é preguiçosa, ela não recebeu educação, não entra nesse clado, né? Mas sempre, infelizmente, existem pessoas no mundo que são pessoas contra a Torá, contra a Kadosh Baruch Hu. Amalek era assim, por exemplo, certo? E infelizmente tem pessoas, se houve assim, pessoas que elas podem atrapalhar a Torá, elas atrapalham. Isso é uma mitzvah odiar. David HaMelech falou, Tachlis, Sinah, Seneisim. Eu odeio essas pessoas, certo? Então, et lisno, às vezes é tempo de odiar mesmo. Et milchama, às vezes, bom, isso é uma coisa atual, às vezes é tempo de guerra, não tem jeito, tem que fazer guerra. Custa vida, mas não tem jeito que pode fazer. Vem shalom. Às vezes dá para ganhar com shalom. Tem seu tempo de shalom. Então cada tempo é seu tempo. Por hoje é só. Tá? A gente continua a semana que vem. Merci Hashem.